O que é emunar? Fé. O que é fé? O que é fé, nós sabemos. O que é fé pela Torá? Nós estamos acostumados a relacionar religião com fé. E no final das contas, acabamos levando à consideração que a fé é o concentrado da religião. E quando nós falamos sobre religião, lembra uma vez falando sobre judaísmo e religião, que o judaísmo não é uma religião, nós vimos bastante sobre isso. No final das contas, pelo mundo afora, quer dizer, uma pessoa religiosa tem crenças. Quais são as crenças? Uma listinha de crenças. E quando ele chegar nos céus, para ele poder entrar no paraíso, ele tem que mostrar tudo checadinho. Isso daqui eu acreditei na vida. E se ele tiver um minuto antes de morrer e ele acreditar em sei lá quem, já está garantido que ele vai ter tudo de bom e de maravilhoso. Quando uma pessoa acredita em alguém, uma pessoa tem fidelidade a alguém, em hebraico se fala lehamin le, e não lehamin be, como está aqui no pasuk. Aqui está no pasuk vehemin bashem. Quando a pessoa acredita em alguém, ele mamin le alguém. Essa preposição usada em hebraico. Quando aqui está escrito que ele hemin bashem, quer dizer que ele se auto-entregou nas mãos de Deus. Quer dizer que ele está entregando toda a base dele para confiar em Deus em tudo e mais do que em tudo, nas suas ações. Nas suas ações não de Deus, nas ações do homem. Quer dizer que a pessoa vai se fortificar e vai seguir esse caminho. Daí também a palavra uman, que é de emuná. Uman é artesão. Uman é aquele que forma alguma coisa. Ação. Emuná não existe só no coração. Não existe. Emuná no coração é a fé que pode ser que outros povos têm. Religiões têm. Pela Torá, emuná quer dizer uma fé concreta, com ações. Vehemin bashem. Por isso também, omen é educador, é uma pessoa que molda a criança. Omná é educação em hebraico. Quer dizer, como? Exatamente, quer dizer que emuná, amen, significa ele fortificar e ele dá forma a algo. Por isso que o artesão é chamado de humano. Remin Bashem significa que Avram, como se fosse uma matéria-prima que está se entregando nas mãos de Deus. Deus, me molde. Deus, você vai me orientar como eu devo me moldar. Portanto, Deus aqui vai se transformar no humano. Deus vai ser o artesão do homem. Como? Orientando como você deve fazer. E você faz. Quando a pessoa fizer e praticar a fé, ele está fazendo o que Deus está instruindo aqui, Abraão. E o que o Abraão está fazendo nesse momento? Está se auto-entregando nas mãos de Deus. Por isso também, quando nós ouvimos uma brachá, nós falamos amém. Amém não é só que nós estamos dando um voto de confiança e eu acredito nisso. Não. Eu acredito e eu vou agir conforme isso. Isso é emuná. Quando você responde amém, você está querendo dizer, eu acredito nisso, eu afirmo isso. Quer dizer, eu reafirmo, porque ele está falando, eu estou reafirmando. E eu não só isso, eu estou assumindo que eu vou fazer também isto. Vayachshevei alot tzedakah. E aí o pasuk termina, o versículo termina dizendo que isso foi considerado uma tzedakah. O que quer dizer tzedakah? Então o Rav Hirsch aqui levanta que na verdade dá para se interpretar de duas formas. Tzedakah pode ser uma pessoa que faz aquilo que ele deve fazer. Uma pessoa que faz o que a lei manda, ele está fazendo tzedek, justiça. Isso pode ser uma interpretação. Porém, por outro lado, tzedakah e mishpat não é a mesma coisa. Os dois, a princípio, nós conhecemos como justiça. Mas não é a mesma coisa. Tzedakah é quando a pessoa faz algo além. Tzedakah é quando uma pessoa faz uma bondade, por exemplo. Ou seja, não é mérito do outro receber, mas eu vou fazer. Talvez, entre aspas, não é o caso aqui, talvez não seja mérito do Abraham, é isso que ele estava achando. Talvez não é mérito do Abraham receber um filho, mas é uma tzedakah de Hashem dar um filho a ele. Não merece, mas eu vou dar. Mishpat, justiça, quer dizer colocar ordem. Ordem quer dizer que a justiça não vai fazer uma pessoa enriquecer ou ficar pobre. Vai colocar ordem. Fulano roubou desse, então nós temos que devolver ao que era. Então, num julgamento, eu vou te dizer, você deve devolver o dinheiro para ele. Isso é mishpat. Voltar ao que era. Isso é mishpat. É diferente de tzedakah. Exatamente. Mishpat quer dizer quando você coloca ordem na bagunça. Tzedakah quer dizer quando você faz muito além disso. Você não merece, mas eu vou te dar. Sem falar isso, logicamente. Sem falar isso. Mas a pessoa, mesmo sem merecer, vai receber isso.
Quer dizer, não merece, mas não é justo.
De novo?
O primeiro, o segundo é a justiça.
Sim.
O primeiro, às vezes, não é tão justo a pessoa estar
recebendo, mas mesmo assim ele vai receber. Exatamente. Quer dizer, é uma bondade. No final das contas, é uma bondade. E não é à toa que quando você dá dinheiro para o pobre, é chamado de tzedakah. E você chama isso, como que se traduz normalmente? Não sei se é a melhor tradução, mas normalmente as pessoas traduzem tzedakah como caridade.
É.
Porque no final das contas você está fazendo algo como se fosse além, porque não é, na verdade é uma mitzvah da Torá, você dá para ele. Mas você está fazendo algo além, quer dizer, ele não tem, teoricamente não há obrigação de dar, quer dizer, não é uma justiça que eu estou voltando algo ao que é ou não é, e eu vou dar para ele, eu vou ajudar ele, eu vou contribuir com ele. Toda pessoa deve lutar pela tzedakah. Toda pessoa deve lutar não só pelo mishpat. Mishpat quer dizer impedir de iniquidades acontecerem. Isso é justiça. Mas não é só isso. Não adianta só manter o mundo sem iniquidades. Precisa agir, fazer o bem. E portanto nós podemos aqui olhar como Abraão pensando, olha, eu tenho tanta fé em você, Deus, eu sei que você só faz o bem comigo, e mesmo isso que eu não tenho filhos até agora, é o bem. Vai achever a lote da cá. E o Abraão considera o comportamento de Deus não justiça pura, mas bondade.
Então isso é parecido com o Rambam, né?
Sim.
Rambam, que fala isso?
Sim.
Ele falou antes, que o Nachmanides fala isso, né? Não é o Kirashi, é o que o Nachmanides.
Exatamente.
Amém?
Fala.
uma dúvida. O Abrão ele sente que foi vontade de Deus ele receber o filho. Né?
Sim.
Filho.
Que ele vai ter o filho.
Ele vai ter.
Sim.
Mas a promessa, se que ele considera vontade, não.
De novo, não entendi a pergunta. Até agora a promessa. Não tem filhos ainda.
Ele considerou
uma tzedaká as duas fases. Essa grandeza da Abraão. Ele considerou. Não, isso é outra história. Não, isso ainda está bem distante daqui. Não tem nada a ver ainda com isso. O Abraão considerou que Deus estava fazendo bem tanto enquanto ele não tem filho. A promessa é que ele vai ter filho e, logicamente, quando ele tiver o filho, não tem o que dizer. Mas, quer dizer, mesmo até esse momento, ele está considerando tudo o que aconteceu até hoje o bem. Aqui também está, então. Aí você começa a entender melhor o... É, por isso está Hashem Elohim. Exatamente, a gente falou antes. Está Hashem Elohim justamente querendo demonstrar que a severidade de Deus também tem misericórdia. E, portanto, Abraham está reconhecendo, então a fé do Abraham aqui... Isso que eu queria mais mostrar. A fé do Abraham aqui é muito mais elevada do que nós estávamos imaginando até antes de começar a trazer isso.
E da fé de Hashem em Abraham também.
Com certeza.
Porque é como uma reza, como Noé. É grande a fé de Hashem em Abraham.
Sim.
Que o vai fazer viver mais tempo e, además, le vai dar um filho para que tenha.
Sim.
Ele que é verdadeiramente grande, da fé de Hashem.
Também, também. Mas não é o que está escrito no Pasuk aqui. É verdade que Hashem também tem confiança em Abraão. É isso que a gente fala todo dia em Modéani. Todo dia quando a gente acorda. Fala Modéani Fanecha, que eu agradeço a Deus. Melechai Vekayam, o rei vivo. Shechezar Tabi Nishmati, Bechemla, que você me devolveu a vida. Rabai Monatecha. O que quer dizer Rabai Monatecha? Grande a sua fé. A sua fé de quem? A fé de Deus. Quer dizer, Deus, ontem à noite, já falamos algumas vezes, quando a pessoa vai dormir, 1/60 da alma dele sobe. Quer dizer que a pessoa está com o pé lá. E mesmo assim, de manhã cedo, Deus devolve a vida para a pessoa. Peraí, Deus, eu sou um pecador, mereço viver de novo? Opa, então quer dizer que você tem uma confiança que hoje eu vou me comportar. Então tem, obviamente, isso que você está falando. Então, obviamente que tem esse lado de Deus também. Deus também confia no Abraão. Mas no passuco escrito, talvez pode até dizer que vai chegar o Tzedaká, que é o mérito que Deus considerou Abraham seja alguma coisa ligada a isso. Mas no começo do passuco escrito, Vehemim Basham, que ele acreditou, é Abraham que acreditou, não só acreditou, como se auto-entregou nas mãos de Deus.
Hoje falaste de duas coisas muito importantes, de lo que havia pedido Abraham, que por isso era a razão de los exílios. Que es la parte creo que más interesante.
Esto es para frente. Vamos llegar, calma.
Y los niveles de fe. Así que vienen por sangre, que vienen por aprendizaje, más también vienen por experiencia de vida. Es decir, como cuando un niño nace, tiene como que todo tiene un nivel elevado de fe. Ahí no cuando nace. Y cuando crece lo que hace es que desaprende. Y al final de la vida vuelve a aprender y aumenta el nivel de fe. Es decir, en el transcurso de la vida como seres humanos, da para entender lo que somos.
Sí. Uh-huh.
En el transcurso de la vida ese nivel, cuando llegamos lo tenemos todo completo. Estamos en el nivel máximo que es el de uno. Y si lo hacemos bien durante la vida toda, al final de nuestra vida nuestro nivel de fe va a ser tan alto como en el que nacimos, solo que en el transcurso desaprender.
Justamente, você recebe isso de herança. Agora depende se você vai desenvolver isso ou vai deixar lá parado no canto. E
que esse é o nível, aí é onde uno começa a desaprender, porque na vida uno parece mentira, uno desaprende em vez de aprender.
Certo. Livre-arbítrio tem um peso muito maior do que o livre-arbítrio. Né? Aí, você vai responder, né? Desajuste para você voltar.
até aqui é da Parashá. Acho que está bem tarde, eu tinha pensado talvez em complementar a semana passada, mas...